Bem, só para reforçar uma coisa dita aqui pelo empresário chinês. É muito importante para o Brasil fazer parceria com países que queiram trazer para o Brasil tecnologias que o Brasil ainda não domina. Porque isso significa que a gente vai ter que ter trabalhadores e trabalhadoras bem formados. Certamente muita gente dessa empresa vai à China fazer curso de aprendizado e aperfeiçoamento. Certamente muitos chineses virão para cá para ajudar o Brasil a ser detentor do conhecimento dessa tecnologia. E o Brasil, que já fica sempre entre a oitava e a décima economia do mundo, o Brasil precisa ultrapassar essa barreira e se transformar definitivamente num país desenvolvido. O Brasil tem todas as condições de dar um salto de qualidade e se transformar numa nação desenvolvida. O Brasil pode chegar a ser a sexta, a quinta economia do mundo. Nós temos território, nós temos população, nós temos presente que a natureza nos deu, nós temos muitos minerais críticos, nós temos muitas terras raras, nós temos 12% da água doce do mundo, nós temos a maior floresta tropical do mundo. Ou seja, nós temos tudo que o mundo precisa. Só basta a gente ter coragem de acreditar no Brasil e fazer as coisas acontecerem. Durante muito tempo, a gente foi um país colonizado. E um país colonizado está sempre esperando que o colonizador resolva o problema que nós temos que resolver. E nós agora estamos vendo o mundo numa situação crítica. Só para você ter ideia, hoje é o período, sabe, da história do planeta Terra em que nós temos mais conflitos armados do que depois da Segunda Guerra Mundial. É o maior momento de conflito, é exatamente esse momento em que o Brasil não quer guerra. O Brasil não quer brigar com o Uruguai, com o Paraguai, com a Bolívia, com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia. O Brasil quer paz. Queremos paz, porque o nosso povo precisa progredir, precisa estudar, precisa trabalhar. E a gente quer viver, sabe, de alegria, de festa, de harmonia. É por isso que uma empresa chinesa vir para cá. Eu lembro, companheiros, que quando eu era presidente, a Dilma era ministra, chefe da Casa Civil, a gente começou a pensar no projeto de construir um trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. Depois a gente ficou sonhando entre São Paulo e Belo Horizonte, entre São Paulo e Curitiba, que são cidades de aproximadamente 500, 600 quilômetros distante da capital, que a gente poderia construir o trem de alta velocidade. Acontece que os projetos naquele momento eram muito caros, tinha muita serra e muito túnel que tinha que fazer, parece que para o Rio de Janeiro era 17 túneis que nós tínhamos que fazer, e para Belo Horizonte também, e a gente terminou não fazendo. Mas agora com esse projeto desse trem de média velocidade, porque vai de 95 km por hora ao pico de 150 km por hora, é importante aqui em São Paulo. E é por isso que quando Aloysio Mercadante me falou do projeto e me falou da necessidade do BNDES financiar, eu disse que a gente tem que financiar. Porque eu não fico pensando de que partido que é o governador. Eu fico pensando se o povo precisa ou não daquele projeto. E se o povo precisa, nós temos que fazer as coisas. Muitas vezes o que é triste é que no Brasil a gente tem o hábito de ver um governo entrar, sabe, começa a fazer uma coisa, de repente esse governo sai, entra outro, aquela coisa que ele estava fazendo fica paralisada. E quem é que perde com isso? É o povo que perde. Só vou dar um exemplo para vocês. Nós encontramos esse país com 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisada. Casas que tinham começado a ser feitas pela Dilma em 2014, 2013, 2015. Casas que, quando você encontra elas paralisadas, demora muito para você recomeçar, porque tem que refazer o projeto. Precisa fazer nova medição para saber se as paredes estão boas, se o alicerce está sustentando a casa. E tem que fazer um novo acordo financeiro com a empresa que vai fazer. Porque todo mundo aqui sabe que custa mais caro você reformar uma coisa velha do que você começar a fazer uma coisa nova. Mas mesmo assim a gente resolveu reconstruir essas 87 mil casas. Da mesma forma que nós encontramos entre creche e escola quase 6 mil obras paralisadas. E nós tivemos que fazer também todo um processo de reconstrução e estamos reconstruindo. Eu estou dizendo tudo isso porque agora há sempre o tempo da mentira, do sonho, das bobagens. Quando dois times vão entrar em campo, a torcida dos dois times fica dizendo: o meu é melhor, o teu é melhor, o meu jogador é melhor, o teu é melhor. Mas tem uma hora que chega a hora da verdade. Qual é a hora da verdade? É quando o time entra em campo e o juiz apita o começo do jogo. Ali vai ter o resultado de quem faz gol ou de quem não faz gol. Eu acho que o Corinthians está fazendo poucos gols. Acho. Porque, veja, outro dia eu vi um jogo do Corinthians, aos 60 minutos não tinha dado um chute no gol. Como é que alguém quer marcar gol se não chuta no gol? Ou seja, o jogador não precisava treinar, era só mostrar, tá vendo? Aquela trave lá é do adversário. Aquele goleiro é do adversário, é lá que você tem que chutar. Não fica trocando bola de lado, passando para cá, para trás, para trás. Não, chuta no gol. Mesmo que seja de longe, chuta no gol. Eu, quando jogava bola, eu fui artilheiro. Eu não vou contar porque eu tenho medo que o Ancelotti me convoque para a seleção para ficar contando o caso. Na política é a mesma coisa. Na política, quem fez a farra do boi, quem mentiu, quem fez leviandade, agora chegou a hora da gente provar quem é quem na história desse país. E eu digo aos prefeitos, digo aos governadores em qualquer estado, eu duvido que na história do Brasil houve um governo que investiu tanto nas cidades e nos estados como o nosso. Duvido. Eu falo sem medo de errar para os professores que estiverem aqui pesquisar, para o jornalista pesquisar. Eu duvido. Não é só para o estado de São Paulo, é para todos os estados brasileiros. Para todos. Qualquer estado do Brasil, se você chegar, pega o histórico dos estados e veja quem colocou mais dinheiro nos estados. Fomos nós, porque nós temos o hábito de governar de forma republicana. Eu vou repetir, eu não quero saber qual é o tamanho do governador, qual é o tamanho do prefeito, a cor do prefeito, o time que ele torce, a religião que ele professa. Eu quero saber é se o povo necessita e se o projeto é sério. Se o projeto for sério, não falta dinheiro. Não aparece dinheiro para discurso, mas para projeto sério aparece dinheiro. Pois bem, o nosso ministro da cidade estava falando do Minha Casa Minha Vida. Não houve nenhum momento da história do Brasil em que o governo federal construiu a quantidade de casa que nós construímos. Não houve na história do Brasil, nem nos militares, nem nos civis, em lugar nenhum. E para nós o que interessa é saber se o povo está necessitando de casa. Às vezes eu fico triste, porque as pessoas nem sempre são verdadeiras. Eu lembro que quando eu criei o programa Luz para Todos, nós colocamos luz de graça na casa de 17 milhões de pessoas. Tinha governador em outros estados que não utilizava o programa Luz para Todos, ele inventava um programa dele. Inventava. Eu nunca me preocupei, a coisa que eu ficava triste era a leviandade de não ser honesto. Não precisava falar bem do governo, era só dizer aqui em São Paulo, no Minha Casa Minha Vida, no Casa Paulista que o governador inaugura, ele inaugura só o conjunto habitacional nosso. Só o conjunto habitacional nosso. Ao invés dele falar, olha, essa casa aqui, é do Minha Casa Minha Vida, é construída pelo governo federal, eles colocaram 155 mil reais, eu coloquei 20 mil reais. Era só falar. E depois pode falar mal de mim à vontade. Depois pode falar, não tem problema nenhum. Mas só conte a verdade. O governo federal, no Casa Paulista, coloca 155 mil reais e eu só coloco 20. Aí pode me xingar à vontade. Pode me xingar. Mas eu só quero que conte a verdade. Porque este ano a gente vai mostrar quem é que faz política social em São Paulo. Porque o povo de São Paulo muitas vezes é induzido por um pouco de arrogância de alguns, e São Paulo acha que não tem pobreza, o Alckmin. E aqui em São Paulo é o maior estado que recebe Bolsa Família do Brasil. São mais de 2 milhões e 200 mil pessoas que recebem Bolsa Família. Porque na periferia de São Paulo tem muita pobreza. É só andar na periferia. Se você só pega do aeroporto para os condomínios, não tem. Mas ande na periferia para você ver. Então nós fazemos o pé de meia. São Paulo tem quase 600 mil jovens recebendo pé de meia, que eu desisti da escola para ajudar no orçamento familiar, e nós abrimos uma conta bancária para que ele recebesse o pé de meia e não desistisse da escola, porque se ele desistir da escola, o futuro dele será inexistente. Será muito difícil. Então, eu só quero que as pessoas falem. Eu só quero que as pessoas falem. Se é o cara do Corinthians que marcou o gol, fala que foi ele. Mas se não foi ele, diga que foi do Palmeiras, que foi do Santos. É só isso que eu quero. Todas essas obras aqui em São Paulo, todas as obras, tem muito dinheiro do governo federal de financiamento. O tal do túnel de Santos, metade é do governo federal. E eu faço isso com gosto, porque eu morei em Vicente de Carvalho, ali divisa com Guarujá. Eu sei, aquilo é muito, muita desgraça, é muita palafita e é muito trânsito. Então, aquele túnel, o governo federal tem obrigação de colocar dinheiro. Nós não estamos fazendo favor, é obrigação do governo federal. Eu só queria que o governo estadual reconhecesse, olha, isso aqui não é só meu. Isso aqui é metade meu, metade do Lula. Além do Lula, da metade, a metade dele somos nós que damos também, porque nós financiamos. É só dizer isso. Depois que disser a verdade, pode me esculhambar. Pode, não tem problema nenhum. O que não dá é para esse país construído ser na base da mentira. Sabe? Na base da mentira, da leviandade. Você não vê uma obra dessa gente. Você não vê uma obra. Então eu vim aqui em Araraquara, primeiro porque fazer uma fábrica de trem aqui é muito importante. É muito importante. Esse país, eu não sei se o nosso empresário já sabe, esse país aqui já teve muita ferrovia. Esse estado aqui teve muita ferrovia. Acontece que no Brasil, a incapacidade de pensar é tão grande que quando entrou na década de 50 a indústria automobilística para produzir caminhão, ao invés de fazer uma combinação rodovia e ferrovia, preferiram abandonar as ferrovias. Sabe por que eu sei, Adinho? Porque a minha primeira namorada morava aqui em Barueri, uma cidade perto aqui Ibitinga eu vinha visitar, mas era Bariri, rapaz. Eu vinha de trem de São Paulo a Bariri para namorar. Era um trenzinho devagar, toque, 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 mas eu vinha, era gostoso, acabaram com tudo isso. A gente poderia ter, sabe, não abandonado os trens, e a gente ter trem moderno, como a gente vê na Espanha, na Itália, em Portugal, na Alemanha, trem que anda a 500 km por hora, a 600 km por hora. Eu não quero mais, não, porque mais pode bater, morre todo mundo, eu quero devagar. Mas então, compreendo o seguinte, esse ano nós estamos entrando num período de contar a verdade. A gente vai perguntar o que é água suja. Eu vou contar uma história. Esse moço, quando assumiu o BNDES, não sei se vocês lembram daquela coisa que governou o Brasil. Não, porque eu vou abrir o caixa preta do BNDES, porque eu vou ver o caixa preta do BNDES, porque eu vou pegar o caixa preta do BNDES, porque eu vou pegar o caixa preta. Falou durante um ano inteiro, levantando suspeita de que tinha corrupção no BNDES. Quando ele ganhou as eleições e ele tomou posse, as pessoas que trabalhavam com ele, que entendiam o mínimo de seriado do BNDES, falaram: cara, para de falar bobagem. Para de falar bobagem. O BNDES é o banco que tem a menor inadimplência na história do Brasil. Mas também só aperta dinheiro para quem tem dinheiro. Você é só esperto também. Só esperto. Então, o BNDES é a melhor inadimplência do Brasil. Aí ele descobriu que não tinha corrupção, ele poderia ter ido para a televisão. Ou pegar os jagunços dele da rede digital e mandar publicar. Publica que não tem corrupção no BNDES. Não. O que eles queriam, na verdade, era destruir a capacidade de investimento do BNDES. E, para mim, o BNDES é o banco de desenvolvimento dos mais importantes que tem no mundo. Dos mais importantes. Mais sério e mais competente. E no nosso governo, ao invés da gente ficar falando bobagem, a gente colocou o BNDES para trabalhar e é por isso que a gente está emprestando 4 vezes mais daquilo que eles emprestavam para o desenvolvimento. Se não fosse o BNDES, não tinha a nova indústria Brasil que o Abro coordena. Se não fosse o BNDES, não tinha muitos projetos de desenvolvimento que é preciso financiamento. Veja, nós estamos emprestando dinheiro aqui, inclusive do fundo de garantia que o ministro da cidade falou. E por que nós estamos emprestando dinheiro? Porque é necessário emprestar para construir um ativo produtivo que vai dar rentabilidade para o Brasil. Isso não é gasto. Quando você compra uma casa, você está fazendo um investimento. Você não está gastando. Quando você compra uma televisão, você está fazendo investimento. Agora, quando você fica gastando no joguinho, no seu celular, você está gastando e está jogando dinheiro fora. E nós não jogamos dinheiro fora. Nós fazemos investimento com muita seriedade. Então, companheiro prefeito de Araraquara, companheiro ex-prefeito de Araraquara, eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Lamento. Ele poderia falar o que ele quisesse. Poderia falar o que ele quisesse. Agradecer ou não agradecer. Mas tivesse aqui. Porque é um investimento de quase 7 bilhões para São Paulo. Não é pouca coisa, não. É um investimento de 7 bilhões para gerar emprego, para trazer tecnologia, para trazer modernidade, inclusive para atender os trem que vai ser feito em São Paulo. Então eu estou aqui para dizer para vocês, esperem, porque este ano é o ano que a verdade vai ter que derrotar a mentira nesse país. Essa é a disputa deste ano. Não é Corinthians de Palmeira, não é São Paulo e Santos, não é China e Estados Unidos. Esse ano, a disputa aqui é entre a verdade e a mentira. Quem fez e quem não fez. O mentiroso costuma falar: eu bato a cobra e boto o pau. O fato de matar o pau não significa que matou a cobra. Nós matamos a cobra e mostramos a cobra morta. Mas como nós somos todos ambientalistas e defensores dos animais, a gente também não mata mais cobra. Não tem de matar cobra, coisa. Pega a bichinha, solta ela e manda ela picar o vizinho, não a gente mesmo. Então, gente, Araraquara, parabéns. Parabéns de saber que a indústria Villares, da qual eu trabalhei 17 anos, vai fazer parte desse projeto. A indústria que eu trabalhei em São Bernardo, que eu fui presidente do sindicato, ela está aqui em Araraquara e vai fabricar alguma coisa para o trem que a China vai fabricar. Veja que interessante. Brasil e China. Eu nem conhecia você. Você nem me conhecia. Eu não sabia que você existia. Você não sabia que eu existia. E, de repente, nós estamos aqui de mão dadas pelo bem do Brasil e pelo bem da China. Um abraço, parabéns à TFR e parabéns ao povo de Araraquara. Um abraço, gente.